Boa noite. São 20 horas em Portugal continental, 20 horas também em Angola, são 19 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 18 horas em Cabo Verde, são 21 horas em Moçambique, também na África do Sul. No Atualizar Notícias, começo de noite, RDP África, sexta-feira, 23 de outubro. Edição com António Silva Santos.
São Tomé e Príncipe prepara-se para integrar a zona de comércio livre no continente africano. O processo terá início no princípio do próximo ano. Para o efeito, a Direção Nacional de Comércio São Tomense já está a negociar a lista de concessão tarifária dos produtos a comercializar. Repórter Bracena Santos.
A estratégia das autoridades são-tomenses, segundo o diretor do comércio Eduardo Armando, a concessão tarifária passará por três categorias de produtos.
Um grupo de produtos que o país está disposto a liberalizar já a curto prazo. Um segundo grupo de produtos que o país está disposto a liberalizar a médio prazo. E um terceiro grupo de produtos que vai ficar fora do processo de liberalização.
Neste processo, a grande novidade prende-se com a abolição da taxa alfandegária, garantiu Armando.
Essa taxa é que vai ser abolida e, consequentemente, facilitar o processo da livre circulação.
Para o analista econômico Zeferino Seita, esta é a única oportunidade para o país colocar os seus produtos noutros mercados.
Isso é um comboio da Bazar, a alta velocidade, é do mundo competitivo e globalizado. Se não apoiamos, vai pedir outros para apoiar para nós. Nós ficamos, perdemos o comboio. Isso não passa duas vezes.
Com o mercado exíguo, Zeferino disse ainda que o livre comércio vai obrigar o país a organizar-se.
Como nós exportamos para outro país, outros países vão exportar para nós. E o mais importante é estarmos organizados. E essa organização temos que fazê-la, senão não temos hipótese.
A lista de concessão tarifária já se encontra na posse do Executivo.
São Tomé entra na zona de livre comércio no continente africano já no início de janeiro de 2021. O Presidente da República de Angola afirmou que mais de 13 milhões de alunos ficarão temporariamente privados do acesso às aulas por causa da pandemia. João Lourenço intervinha por videoconferência a partir de Luanda no Encontro Global sobre Educação, um evento organizado pela Unesco.
Estamos todos conscientes das consequências que a pandemia da Covid-19 tem vindo a trazer aos países do mundo inteiro, com incidências gravosas na economia e no desenvolvimento humano e social das nações. A educação, pela sua transversalidade e principal via através da qual se chega ao conhecimento e ao domínio da ciência e da tecnologia, também foi severamente afetada. E no caso concreto do meu país, Angola, mais de 13 milhões de alunos matriculados no presente ano letivo viram-se temporariamente confinados em casa e privados do acesso às aulas. Perante esse quadro sombrio, Angola não se resigna à agressividade do vírus e, com resiliência, vem implementando medidas para mitigar os efeitos negativos da pandemia nas mais diversas áreas da vida social.
O chefe de Estado angolano disse ainda que estão a ser alocadas verbas extraordinárias para assegurar a sustentabilidade das escolas. João Lourenço anunciou também medidas adotadas pelo governo para manter as alunas nas escolas em zonas rurais.
Um programa inclusivo para dar maior oportunidade de acesso à escola às meninas, sobretudo das zonas rurais que, por entraves culturais e estereótipos sociais, são desde tenra idade marginalizadas e empurradas para o trabalho infantil e gravidez precoce. Verbas extraordinárias estão a ser alocadas às escolas para assegurar a sustentabilidade do processo de ensino e devolver aos alunos, professores e às famílias a esperança e a confiança numa vida escolar segura.
Declarações do chefe de Estado angolano feitas por videoconferência no Encontro Global sobre a Educação, um encontro promovido pela Unesco. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique exige às autoridades do país que assumam o seu papel na proteção de cidadãos contra uma onda de raptos que têm tido como alvo os empresários neste primeiro de 3 dias de paralisação da atividade comercial na cidade da Beira, em Sofala, centro de Moçambique, em protesto contra os sequestros. O presidente da CTA avisa para o impacto destes crimes. Repórter Orfeu de Sá, Lisboa.
Foi desta forma que Agostinho Vuma, alvo de um baleamento por desconhecidos à saída do seu escritório em Maputo, em julho deste ano, reagiu à suspensão de toda a atividade comercial anunciada pela classe empresarial na cidade da Beira, na província de Sofala.
Esta situação em concreto também faz um chamamento à necessidade das autoridades agirem mais implacáveis em relação a este terrorismo que está a passar pelo nosso setor empresarial.
A onda de raptos, diz o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, está a ter um impacto negativo no tecido empresarial nacional.
E esse sentimento de medo, em particular, precipita desinvestimento, tanto os empresários tentam deixar o país, os empresários clamam por maior proteção pelas autoridades.
Face ao que considera de terrorismo na classe empresarial, o presidente da CTA defende, para o caso específico da cidade da Beira, em que os empresários anunciaram a paralisação da atividade comercial de hoje a domingo em protesto contra a onda de raptos, a necessidade de um diálogo sério, franco e aberto.
Esse diálogo deve ser entre o governo e o setor empresarial de Moçambique. E a ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique veio hoje, mais uma vez, descartar a possibilidade dos ataques em Cabo Delgado serem de cariz religioso no encontro com diplomatas asiáticos acreditados em Moçambique. Verónica Macambo defende a necessidade de mais apoios.
A dizer que é um problema religioso custa-nos, porque efetivamente nós não temos esse problema. Trata-se de um fenómeno que tem origem e inspiração externa, embora esteja localizado no nosso país. Por isso, a sua eliminação requer esforços coletivos conjugados.
Verónica Macamo agradeceu também aos diplomatas asiáticos o auxílio a Moçambique para o combate ao novo coronavírus.
Saudar os países aqui representados pela assistência que têm concedido ao continente africano e ao nosso país em particular na luta contra a propagação da Covid-19, sob forma de máscaras, medicamentos, recursos técnicos, materiais, financeiros e humanos. Não obstante, o nosso país continua a enfrentar desafios neste âmbito. Por isso, apoios adicionais em meios materiais e recursos financeiros para fazer face ao combate da Covid-19 continuam a ser bem-vindos.
O encontro entre a ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique e os embaixadores asiáticos decorreu na capital do país, a cidade de Maputo. O Banco Mundial anuncia uma nova doação de 100 milhões de dólares a Moçambique, destinados a mitigar o impacto da Covid-19. De acordo com a instituição financeira, o financiamento é destinado ao apoio imediato à resposta à Covid-19, às empresas e reformas visando uma maior sustentabilidade fiscal.
O essencial da atualidade com António Silva Santos. Notícias em permanência em rtp.pt/rtpafrica.